capítulo 12, versículo 22.
A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam. Não tem despesa nem celeiros. Não despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei por vós outras bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar eles das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abro. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dá-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra.
Pai amado, nós te agradecemos de todo o coração por estarmos juntos. Cercamos a tua palavra com gratidão. Sabemos de teu cuidado, teu amor para conosco e te agradecemos de todo o coração. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu falas. Tu não falas só através da Bíblia, falas conosco pelo teu Espírito, que nos foi dado por tua misericórdia. Te damos muitas graças, Senhor. Nem sabemos expressar a nossa gratidão. Tu tens sido um pai carinhoso, nós queremos ser filhos atentos. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos fazer um resumo de quatro pontos da nossa leitura de hoje. A primeira é o conforto de Jesus aos seus discípulos. Versículos 22 a 34. O segundo é sobre o ser responsável. Versículos 35 a 40. Terceiro, foi a resposta de Jesus a Pedro, quando Pedro perguntou se era para todos ou só para eles que ele estava falando. E o quarto, uma meditação de Jesus sobre si mesmo e o resultado disso. Então, começando no versículo 22, é uma repetição de um assunto que Jesus constantemente se refere a ele, que é sobre a ansiedade. Duas coisas que Jesus estava sempre se referindo, para a gente não ficar ansioso. E também, que está no versículo 32, tem uma outra palavra que ele gostava muito dela. Não temais. Não ficar ansioso e não temer. E ainda, da nossa leitura, tem uma terceira coisa que Jesus pronunciou em outras oportunidades também, que é sobre o dar. Ele chega a dizer que é melhor vender as propriedades e fazer esmola. Mas vamos ver isso dentro do próprio contexto da Bíblia, não é? O que Jesus queria dizer com isso e o que ele quer dizer para nós com isso, né? A primeira coisa, então, é não ficar ansioso. Uma coisa que as pessoas esquecem é por que Jesus diz que é para a gente não andar ansioso quanto ao que a gente vai comer, quanto ao que vai vestir e outras preocupações dessa natureza, onde é que a gente vai morar, o que vai acontecer no futuro. Há muitos motivos de ansiedade, né? Há pessoas cuja vida sai de uma ansiedade e entra noutra. E o Senhor queria que os seus discípulos, que tinham bastante motivos, muitos motivos para ficarem ansiosos, não ficassem ansiosos. Você sabe dizer algum motivo que os discípulos, os doze, tinham para ficar ansiosos? Hein? Desculpe, não. Sim, mas eles tinham ouvido sobre isso, mas eles não estavam entendendo bem sobre isso. Mas há coisas claras que a gente pode ver que motivavam a ansiedade dos discípulos. Também isso, né? Perseguição. O que mais? Como é que é? É porque os discípulos tinham essa preocupação. O irmão lembrou assim, aquele episódio do Evangelho de João no capítulo 4, né? Quando ele deixa os discípulos, quando os discípulos o deixam junto ao poço de Jacó e vão até a cidade de samaritanos comprar comida. Quando eles chegaram, disseram: come, mestre. Aí Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Não tinha o que comer. Isso mesmo. Aí estavam preocupados também com comida nessa ocasião. Mas será que é só isso que podia tornar os 12 inquietos e ansiosos? Hein? Isso mesmo. Eles tinham deixado para trás as famílias, as casas. Eles tinham já renunciado bastante. Aqueles que pescavam, Jesus disse: vinde após mim, e eles largaram as redes, os barcos, tudo. Até os peixes que haviam pescado, eles deixaram tudo, seguindo Jesus. Depois de pescar, é bom a gente levar os peixes para casa, preparar. Eu gosto muito de pescar, mas não é muito bom pescar e deixar os peixes, tá? De ansiedade, né? Sim, de medo, sim. Havia muitas situações deles que são como as nossas situações de vida, que produzem ansiedade. É isso mesmo. Boa. Eu gosto de vez em quando abrir o meu coração com vocês, que não seja uma... Não estou querendo fazer o evangelho se voltar para as minhas experiências, porque a minha experiência é muito pequena. A experiência importante é de Jesus. Mas quando eu entrei no pastorado, eu entrei no pastorado na igreja metodista. E os pastores ganhavam tão pouco nesse tempo que a minha esposa, sendo professora primária do estado, ganhava mais do que eu. E vocês podem imaginar o que ganhava uma professora do estado nos anos 50 do século passado. Era muito sério o negócio. E nós, no fim do segundo ano de casados, nós já tínhamos 2 filhos. E então, não foi nada fácil. Aí eu não ficava ansioso quanto ao meu sustento, porque quando eu sabia que entrando no pastorado da igreja metodista naquele tempo, o pai da Suzy experimentou a mesma coisa, Era a mesma coisa que entrar na ordem franciscana e fazer voto de pobreza. A mesma coisa. Eu não me preocupava muito com a situação do presente, mas eu ficava ansioso pensando, o que, que vai ser de nós quando nós formos velhos? Hoje eu sei quem é que cuida de mim e como cuida bem. Como cuida bem, como Deus é misericordioso e como é que Ele cuida de nós, né? Essa palavra dita para os discípulos é porque eles iam enfrentar em situações do tempo muitas dificuldades, as muitas dificuldades. Facilidades é que eles não teriam, mas eles experimentaram isso que Lígia e eu podemos testemunhar, que Erasmo testemunha, nós podemos testemunhar que nunca, nenhuma vez faltou o pão à nossa mesa. Então, tivemos ocasiões de pouco pão, mas nunca faltando. Na hora H aparecia o pão. Isso é certo. E outras situações de vida semelhantes às dos discípulos, essas que vocês citaram, aparecem na nossa vida. Mas ele diz que a vida, o motivo que Jesus dá para não andar ansioso, é a vida é mais importante que o alimento. Essa é uma razão que ele nos dá. A vida é mais do que o alimento. O versículo 23 diz, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Aí a gente podia retrucar, né? É Jesus, mas não dá para ficar sem alimento. Pois é, mas vocês observem as aves. Ele aqui cita os corvos, né? No outro texto de Mateus fala dos passarinhos. Eles não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Eu já tenho feito referências a vocês do livro Passos com Deus. Hoje ainda veio uma história interessante de uma senhora que escreveu 4 meditações, porque a história dela não terminou na primeira meditação. E ali a gente vê a providência de Deus cuidando de cada passo. Eu gosto de ler esse livro de meditações porque cada página é escrita por uma pessoa de lugar diferente, de situação econômica diferente, porque aparece a idade da pessoa, a função que exerce. Então ali às vezes tem um professor, às vezes tem uma enfermeira, às vezes tem uma empregada doméstica, às vezes tem um industrial. É muito bom a gente ler a experiência de irmãos assim, mas domina no testemunho dos irmãos, domina o testemunho do cuidado do nosso Deus. Essa é a nota dominante. E Jesus diz isso, né? Vocês olhem as aves. Há, porém, uma certa dificuldade com essa palavra de Jesus. Eu não quero ignorar, porque é capaz de surgir na mente de um de vocês, ou nas conversas. Bom, então a gente se senta e não faz nada, espera, né? Vamos ficar cantando como o passarinho, né? O passarinho canta, na hora H aparece o alimento. Né? Vamos ficar cantando aqui, né? Na sombra dessa árvore. Não, esse é o ensino de Jesus. Ele sustenta os pássaros. Ele que dá vida ao lírio do campo, mas tem uma vida curtinha. O passarinho tem uma vida curta, Deus cuida pelo tempo que o passarinho pode viver. Mas ele mesmo faz referência aqui da erva, que o lírio do campo, né, é uma erva que amanhã é colhida, envelhece, murcha, morre, é lançada no fogo. Ele não está dizendo que o que ele está aconselhando é manter uma vida de preguiça, de inércia, de entrega irresponsável. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está querendo que nós coloquemos as coisas primeiras em primeiro lugar. É isso que ele quer. Ele diz claramente isso. Nosso coração com facilidade se prende em coisas materiais. E é por isso que ele diz onde está o teu tesouro. Como é que termina? Aí estará também o vosso coração. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Mas ele fala de uma outra coisa, que é importante, aí no versículo 31. Eu falei que ele coloca as coisas no seu lugar. O que é primeiro deve ser cuidado primeiro. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. O negócio é buscar o reino. Ah, mas eu sempre fui aos cultos. Isso não é buscar o reino. É, mas eu leio a Bíblia. Isso não é buscar o reino. Mas eu oro. De vez em quando, mas oro. Mas isso também não é buscar o reino. O que é buscar o reino? Se pergunta um incrédulo ali na rua, pergunta a vocês... O que é buscar o reino de Deus? Como é que vocês respondem? Que é, afinal de contas, buscar o reino? Eu agora fiquei com uma dúvida. Parece que vocês não estão buscando o reino. Não sabem o que é buscar o reino? O que é buscar o reino? Mas escuta, quem fica submetido ao reino de Deus, o que que acontece? O que que está acontecendo com ela? Quando alguém se submete ao reino de Deus? Não, é isso também, né? Sempre vem, mas o que que coloca uma pessoa no reino de Deus? Como? É, como é? Sim, adoção, isso para começar. Mas o que que faz a pessoa... Como é um cidadão do Reino do Brasil? Hein? Tem que nascer no reino, isso é a primeira coisa. Mas que mais? Que... Mas é... Aí que está, nós dizemos assim, eu sou cidadão brasileiro, estou sujeito às leis do Brasil. Eu estou debaixo de uma autoridade e de um governo, do reino de Deus, quer dizer, governo de Deus. O reino de Deus quer dizer o governo de Deus. É isso que quer dizer o reino. Buscar o reino é em tudo me submeter àquele que é o rei desse reino. O Senhor é o rei desse reino. E eu tenho que me submeter ao Senhor. Não é só de ser sincero. Ser sincero é muito importante, né? Que eu esteja como um discípulo de Jesus de coração. Como você disse, é muito importantíssimo isso, que tenha que ser de coração. Mas é uma atitude da minha vontade rendida à vontade do rei. Isso é que é buscar o reino, é submeter a minha vontade à vontade do rei. Isso é que faz realmente um cidadão do reino de Deus, estar submetido à vontade do rei. E buscar aqui significa uma coisa muito forte, né? Que não é uma atitude passiva de conformismo, é uma busca constante, e como disse meu irmão, de coração sincero, que os valores do reino sejam vividos na minha vida e procurando levar outros à submissão a esse rei. O evangelho, quando nós pegamos o evangelho só para ir ao encontro das necessidades das pessoas, nós estamos pregando um evangelho de oferendas, para cevar o egoísmo natural das pessoas. Não é isso que Jesus quer. O evangelho vem em socorro das necessidades das pessoas. Mas o evangelho que nós oferecemos é para dizer para essas pessoas que Deus tem necessidades. Ele não tem necessidade de roupa, não tem necessidade de alimento, não tem necessidade de nada, mas ele tem necessidade de vidas no reino dele. Não há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Deus precisa desfrutar esta alegria como pai de alguém que se arrepende. Buscar o reino de Deus é estar empenhado em trazer alegria para o pai, para Deus. Há coisas bem profundas na busca do reino de Deus. Estou empenhando a minha vida para que outros venham se alinhar com os que querem fazer a vontade de Deus. É a minha oração, vai nessa direção. O meu testemunho vai nessa direção. Meu modo de viver vai nessa direção. Hoje, duas senhoras foram buscar uma senhora muito necessitada lá na Restinga. Uma pessoa extremamente necessitada e, nesse momento, doente. Quando elas saíram, me pediram para eu orar por elas. Eu orei por elas e eu sabia que elas estavam buscando o reino de Deus. A colocar aquela pessoa carente em qualquer aspecto que a gente quisesse considerar dentro do reino, do governo, da vontade, do amor de Deus, amor do Pai. Portanto, não é uma coisa assim muito passiva, não, é bem ativa. Não é sentar está pronto. Deus cuida de mim, está tudo pronto. Isso aí é puro egoísmo. Dizer que é não andar ansioso porque Deus cuida de mim, esse é um primeiro passo, Ele cuida de mim mesmo. Mas e os outros? Quem cuida dos outros? A diferença entre os pássaros e nós é muito grande. Entre os lírios do campo e nós é uma diferença enorme. É para isso que nós devemos atentar. Jesus está dizendo, quanto mais... Eu gosto muito dessa palavra de Jesus repetida. Quanto mais vós, homens de pequena fé, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Está bem claro isso para vocês, amados? Está bem claro, meu irmãozinho? Aí, minhas irmãs. Está bem claro isso? Hein? Ainda tem uma coisa que eu queria falar sobre o consolo que há nessas palavras de Jesus. Quando ele diz para a gente não andar ansioso. Quando eu não posso, ele pode. Quando ele diz para a gente observar as aves e os lírios, deve ser bem claro para nós isso. Você não pode, mas ele pode. Há situações que você não sabe como sair delas. Há dificuldades que você não consegue saber como sair delas. Mas Deus sabe e pode. Amém, queridos? Eu amei, está fraco, mas a convicção deve estar forte, né? Você não sabe como sair, mas Deus sabe. Eu tive uma experiência interessante, esse negócio do cuidado de Deus, o cuidado material de Deus, né? Alguns anos atrás eu fiz uma cirurgia. E nessa cirurgia, não vou entrar em detalhes, porque não interessa os detalhes para você, só o cuidado de Deus é que é importante. E eu sou, meu plano de saúde é da Unimed. E eu não tenho nenhuma queixa, mas a Unimed não conseguia cobrir tudo o que foi feito comigo. E deu uma diferença de mais ou menos R$ 3.800 na ocasião, que há anos atrás era bem mais do que o que é hoje. Aí eu falei para a Liginha assim, quando nós saímos do hospital, bem, nós estamos saindo daqui, eles disseram que eu não preciso pagar agora, mas nós temos que pagar. E Deus vai cuidar disso. Ela disse, ah, isso é certo. Eu disse para ela, é certo, mas eu estou com um pouco de medo. Porque não gosto de dever nada. Porque a própria palavra de Deus diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Eu tenho horror de dívida. Não faço dívida. A não ser assim, uma coisa que não tem outro jeito. Não sou capaz de comprar nada a prazo. De vez em quando a Liginha diz assim, Mas isso a gente podia pagar a prazo. Eu digo, não, a prazo não. Não tem nada, não tem nenhuma palavra na escritura que me anime a pagar a prazo. Porque para não ficar devendo nada, então eu não compro nada a prazo. Aí eu disse para ele, não sei como vai ser, mas o senhor vai providenciar. Quando eu cheguei em casa, eu não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, mas foi tão rápido que eu recebi uma das maiores surpresas que já tive na minha vida. Me telefonou um irmão muito querido, que por alguns anos se congregou conosco, e depois ele era discípulo de Isaías, e quando o Isaías estabeleceu uma obra aqui, nós não fomos contra isso, esse irmão foi com o discipulador dele. E o Sérgio e a Ângela eram o casal. Aí o Sérgio me telefonou e disse, Moisés, você sabe que eu tenho uma função na Caixa Econômica Federal e eu estava com a tela do meu computador ligada e vinha passando uma série de nomes e eu vi que o teu nome estava no meio. Aí eu fiquei curioso e fui ver o que era isso. Você tem um depósito de R$4.000 na Caixa Econômica. Eu digo, mas como que eu tenho um depósito de R$4.000 na Caixa Econômica? Do quê? Ele diz, de um fundo de garantia. Eu digo, mas como? Eu nunca fiz nenhum trabalho fora para ter um fundo de garantia assim. Eu nunca trabalhei trabalho secular, meu trabalho é só no reino, na igreja não tem isso de fundo de garantia. Como é que pode ser isso? Não, você investiga isso, porque você, o que que você fazia no IPA de vez em quando? Aí eu me lembrei que eu dava uma vez por semana uma aula para os formandos, e não era chamado de aula, falava para os formandos. As turmas de formandos eu falava sobre o reino de Deus, fazia uma palestra para eles. E o IPA me pagava gasolina. Eu recebia 60 cruzeiros, no tempo era cruzeiros, para pagar a gasolina do meu carro. Eu morava lá na Presidente Roosevelt, eu atravessava para ir ao IPA, e eles me davam 60 cruzeiros por mês. Para eu pagar a gasolina. Aí eu disse, eu vou lá no IPA. Cheguei lá, fui à secretaria. Sabe quantos anos tinham passado? 27 anos. Aí eu falei com os irmãos lá do IPA. Eles disseram, não, nós sempre fizemos o recolhimento aqui e o senhor tem mesmo um fundo de garantia acumulado de todos esses anos. Eu tinha a dívida de 3.800, recebi o que eu não esperava de 4.000. Ainda ganhei mais uma coisa para pagar o dízimo. Aí, vocês creem, eu fiquei tão comovido. Eu não sabia o que dizer para Deus em gratidão. Passou algum tempo, eu voltei ao hospital. Precisei fazer outra intervenção. Aí tinha uns exames que eu precisava fazer que a Unimed não cobria. Aí eu disse, o que será que o senhor vai fazer dessa vez? Sérgio Salcedo de novo me telefona e me diz, olha, tem uma ponta do PIS que eu vi que você tem aqui para receber. Isso já tinha passado uns 4 anos da primeira intervenção. Lá, Toda vez que eu preciso pagar o que a Unimed não cobre, o Senhor cobre. Sempre cobre. Você não tem que andar ansioso mesmo. Eu não tenho que andar ansioso. Eu fiz um processo assim de economizar 1.000 reais por mês. Alguns anos atrás. Há 30 anos atrás. Mas era difícil. Eu fui, alguns meses eu economizava, outros não economizava. E foi assim, né? Afinal de contas, eu fiquei com 30 mil reais. Não, desculpe, não era por mês, era por ano. Eu tinha que economizar 1.000 reais por ano. No final de 30 anos, eu tinha 30 mil reais de economia. Foi muito bom. Foi muito bom. Agora eu posso ir com a Liginha a Jerusalém com a viagem, hospedagem e tudo pago. Que Deus me ensinou como fazer as coisas. Eu não estou falando de uma teoria, estou falando aquilo que eu aprendi com o meu Senhor. Você, não é você ficar dizendo isso, eu não tenho que fazer nada, Deus faz tudo. Não, não é isso, não. Ele faz o que eu não posso fazer. Eu sou diferente dos passarinhos. Os passarinhos até que trabalham. Eu já falei para vocês aqui do casal de sabiás lá, trabalhando lá no portão da nossa casa. Um vigiando o ninho e o outro indo buscar comidinha. Venha com a minhoquinha no bico para dar para os seus filhotes. Impressionante. Deus cuida. Eu fiquei pensando assim, Suzy, sabe aquele verde ali que o teu pai sempre está mexendo? Ali no jardim, ali na frente da nossa porta de entrada, tem aquele negócio verde. Eu fiquei pensando assim, de onde é que esse sabiá tira tanta minhoquinha? Mas toda vez que eu chegava lá pelo portão ou ia atender alguém, estava um passarinho com uma minhoquinha no bico para levar para os filhotes. Mas por que se eu ando vasculhando aqui, se eu quero ir pescar e preciso de uma minhoca, é um sacrifício. Mas o passarinho descobre a minhoca, logo, no meio da erva. O evangelho não é longe da nossa vida, é bem pertinho. É bem pertinho. Vocês olham as aves do céu. Toda vez, ali já tem, transformou a nossa sala assim, que tem um vidro e nós colocamos um vidro na sacada, para fechar a sacada. Ali já fez um jardinzinho de inverno. Ali. E ela todos os dias vai lá, e eu também vou, porque quem tem que fechar aquela porta de grade que é pesada sou eu. Aí eu pergunto, Liginha, posso fechar? Pode, já fiz tudo que tinha a fazer. Aí eu vou lá e dou uma olhada. Mas aquelas florinhas são um chamamento do Senhor. Como é que o Senhor dá aquela variedade de formas e cores? E depois que Jesus diz, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas, ele diz uma coisa para confortar mesmo, e usando a palavra que ele gosta tanto de usar, não temais ao pequenino rebanho. Pequenino mesmo, vocês são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comigo. Pequenino rebanho. Então tem mais, pequenino rebanho. pois se agradou, o Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Se é filho do rei, herdeiro do reino. Vocês querem ver como Deus gosta dessa palavra para nós? Abram em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Primeiro que achar, leia. Pois é, e foi mesmo. Aí ele ainda não era nem Abraão, ainda era Abrão. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 24. Essa é a palavra dita para Isaac, filho de Abraão. Começa, não temas. O livro de Juízes, capítulo 6, versículos 22 e 23. Juízes 6, 22, 23. Essa palavra dita a Gideão, né? Não temas. E bem objetiva na ocasião, não morrerás. Depois da visão do anjo, né? Agora eu fiquei impressionado uma vez quando coletei os ditos de Jesus sobre não temer. Aí que impressiona mesmo. Essa não é uma coisa do Antigo Testamento, esse é o coração de Deus colocado para fora. Sempre começando suas intervenções, dizendo, não temas. O coração humano é muito tendente a temer. A palavra diz que o medo produz tormento. Aqui não é o temor de Deus no sentido positivo, é o sentido negativo de medo. Quase sempre vem isso, né? Não temas. Olha aqui, ó, Mateus 17, 7. Esse na transfiguração. Eles estavam ali meio adormecidos, né? Estavam querendo ficar por ali, Jesus. Nada de fazer tenda aqui, não. Vamos descer. Erguei-vos, não temais. Marcos 6, 50. Ele veio andando sobre as águas e a palavra diz uma coisa que eles acreditavam em fantasma. É um fantasma, diz, não tem mais, sou eu. É muito significativa a conexão que Jesus faz entre buscar, antes de tudo, o reino e não temer. Pode ver que os dois versículos estão um junto do outro. Versículo 31, versículo 32. Uma conexão muito interessante. Os que buscam o reino não andam cheios de medo. O doutor Terce Emerick disse que existia, era um ministro da igreja presbiteriana em São Paulo, um homem muito culto. Ele era psiquiatra. Ele dizia, escreveu uma vez, eu li o escrito dele, que ele dizia que existe 175 medos básicos. Fora os outros. Aí ele pega assim todas as fobias e começa. É um número incrível. Tem gente que tem medo das alturas, chamada acrofobia. Outros têm medo do escuro, outros têm medo de sair à rua. Hoje tem síndrome de, chamam de síndrome de pânico, a pessoa tem que ficar apavorada com tudo. Tem medo de todo tipo. Aí o doutor Terce Emerick disse que tem três medos que são básicos mesmo. É o medo de viver, o medo de morrer e o medo de ter medo. É o medo de chegar a uma situação em que vai ter medo. Mas vejam, ele está dizendo um irmão nosso na fé que estudou a questão da alma humana, da psicologia ou da psiquiatria, falando sobre como o medo entra na vida dos discípulos também. E é por isso que Jesus está falando para os discípulos: não tenham medo, vocês não sejam temerosos, não sejam temerosos. Depois eles também começaram a dizer isso para os outros, os discípulos dele: não temam, não tem mais. Dr. Tércio Emerick, um ministro da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Mas aqui tem mais uma coisinha que a gente deve reparar aqui nesse versículo. Eu às vezes não gosto de parar tanto assim, parece que a gente não vai para frente no Lucas, né? Eu às vezes a minha ansiedade de querer chegar, né? Mas eu quero me deter onde é necessário, né? Tem uma coisa aqui muito significativa no versículo 32. Diz: não temais, ó pequenino rebanho. Por quê? Leiam comigo esse versículo de novo. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Essa é a razão. Você coloca-se sob o governo dele, está no reino dele, você se coloca debaixo do governo dele, e no governo dele não falta nada. Agradou-se em dar-vos o reino. Pronto. É maravilhoso que Paulo fala da fragilidade pessoal dele no capítulo 7 de Romanos. Ele termina dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Aí no capítulo 8, ele faz as declarações mais completas que uma pessoa que busca o reino acaba fazendo na sua vida. Posso tudo naquele que me fortalece. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas que coisa linda. Nem a vida, nem a morte, nem as coisas do passado, nem as do presente, nem as do futuro, nada, nem qualquer outra criatura, nada pode me separar do amor de Deus. Que agradou-se o Pai de dar-vos o reino. E a nossa paixão, dos discípulos de Jesus, a paixão dos discípulos de Jesus é o reino de Deus. Primeira coisa. Coisa mais importante. O reino de Deus. O governo dele. Levar para os outros e viver isso. Eu gosto também que aí nesse versículo 32, Jesus diz assim: pequenino rebanho. Isso nos faz pensar na figura do pastor, não é? Nós somos um pequenino rebanho, mas temos um pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Outra coisa que ele faz a gente pensar aí, ele diz que o vosso Pai agradou-se de dar-vos o reino. A figura do pai. Tem pessoas que têm uma experiência negativa com seu pai, ou tiveram uma experiência negativa com seu pai, e aí projetam para Deus a figura do pai que tiveram, e pensam que Deus é como o seu pai. Mas devemos pensar o contrário, que a verdadeira paternidade deriva dele. Ele é o pai de amor. E todos que são verdadeiramente pais refletem o amor do Pai para com seus filhos. E a terceira figura é: agradou-se de dar-vos o seu reino. Aí a figura não é do pastor e não é do pai, a figura é do rei. Então nós temos num versículo as três figuras: a figura do pastor, a figura do pai e a figura do rei, no mesmo versículo. A palavra de Deus é muito preciosa, né, amados? A palavra de Jesus, né? É ele que está dizendo. Ele é o pastor, ele é o pai, ele é o rei. Versículo 33 é um versículo que alguns não conseguem entender, né? Não porque seja difícil entender a letra que está aí no versículo, mas por que Jesus manda vender os bens para fazer esmola, né? Parece meio esquisito a nossa cultura. Na cultura oriental, Jesus podia até recomendar isso, né? Mas aí se trata de outra coisa, né? Ele está chamando aos discípulos a fazerem um investimento maior. Esse é que é o verdadeiro investimento. Negocia para abençoar outros. E os dividendos são eternos. Negocia para abençoar outros. E os dividendos são eternos. Olha só o que diz o versículo. Vendei os vossos bens e da esmola fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Em fazer um investimento que tem consistência para a eternidade. Aleluia. Esse investimento maravilhoso, ele tem consistência para a eternidade. O Senhor disse uma coisa muito importante aqui nessa altura, né? Ele fala da responsabilidade que nós temos, aí no versículo 35 começa a falar da nossa responsabilidade. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Ah, não é para ficar parado. Tudo que ele está dizendo não é para uma vida assim, não faz nada, está parado, como eu já disse hoje. Não. Vocês vão tomar uma atitude. Vão tomar uma atitude. Isso de cingir o corpo é uma coisa diferente da cultura daquele tempo. Mas o mais próximo que nós temos hoje é o que usamos na cintura mesmo, para segurar a calça da gente, né? O cinto. Aperta bem. Você está deitado, não precisa, bota um pijama bem folgado, especialmente no verão, né? Até se é que põe alguma coisa no verão, né? Mas agora, levanta agora. Te cinge. Acende a luz. Está aí, ó, na tua cabeceira. É dia. Vamos começar. Vamos trabalhar. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Aqui tem pano para manga nesse ensino de Jesus. Mas olha que tem o quê? Uma coisa muito preciosa. Só Jesus mesmo para ensinar isso. Olha só o que ele diz. Em verdade vos afirmo que ele quem? O Senhor há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Vocês entenderam bem? Se você fica vigilante e espera o Senhor. É quando ele chega, ele faz você sentar-se à mesa com ele e ele serve. O Senhor serve. Só Jesus mesmo, né? Para dizer isso. E ele fez isso. Ah, lá no Evangelho de João tem aquela passagem que a gente sempre recorda com temor, tremor e amor. Com gratidão, que é uma coisa maravilhosa que eles foram para aquela última refeição antes da morte de Jesus e estava ali a bacia, né, as toalhas. O que estava faltando? Tinha água, um jarro. O que estava faltando? Hein? O servo, o escravo. Um dia fiquei imaginando essa cena, né? E eu criei uma cena assim para mim, né? Dos apóstolos entrando, né? Aí entrou o Pedro, sempre líder, né? Olhou a bacia assim. Isso aí é para o João, que é o mais jovem de todos. Ele que cuida, porque não tem servo aqui. Aí entrou o João e disse, não sei por que, que o Pedro não pegou, porque ele fala tanto, por que, que ele não dá o exemplo? Né? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ninguém se mexeu. Mas o Senhor Jesus disse que tirou a veste de cima, a túnica, ficou com a roupa de escravo. Ele foi lá e pegou a água com a bacia, a talha. Eu não sei o que os discípulos pensaram quando o Senhor Jesus derramou a água naquela bacia e se aproximou dele. O Pedro foi o primeiro e disse, não, Senhor, tu não me lavarás os pés, jamais. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ah, Senhor, aí o exagerado, né? Não, não somente os pés, mas também o corpo e a cabeça. Já queria muito. Jesus disse, aquele que já está limpo, não precisa lavar senão os pés. Havia uma coisa nisto, né? Eles usavam sandálias e não andavam em lugares bonitinhos, lajeados, como este aqui. Umas calçadas das nossas orelhas. Pura terra mesmo. Usavam sandálias, chegavam com os pés poeirentos. Sentavam de uma maneira diferente de nós, né? Não sentavam em cadeiras assim, ficavam reclinados junto à mesa. A cabeceira de um coincidia quase com os pés do outro. Muito necessário lavar os pés. Jesus é quem faz isso. Esse é o seu amor. Eu gosto de ler aí o que nos versículos 42 diz assim, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Mas o Senhor confiará os seus conservos para dar sustento. Aí no versículo 42 diz claramente que ele vai fazer dos seus servos provedores para os outros. O versículo 43 Diz que esse servo vai ser bem-aventurado, vai ser feliz. E no versículo seguinte, diz que ele confiará a ele todos os seus bens. Versículo 44. Que maravilha. Amém. Estão cansados, meus irmãos? Nós já estamos terminando. É, de fato, esse texto todo fala ao mesmo tempo de uma atitude constante dos servos de Deus em relação à própria vida dele, de seus irmãos, e também fala dessa vinda do Senhor quando se completar o tempo. E Deus quer saber se nós estaremos vigilantes, esperando, aguardando o Senhor. Eu tenho assim uma admiração grande por um pequeno episódio que nós vimos no início do estudo de Lucas, do querido irmão que estava idoso, e finalmente ele estava presente quando Jesus foi apresentado. Ele disse, hein? Senhor, Senhor, agora despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua glória. Esperava o Messias. E muitos não reconheceram o Messias, mas ele e a Ana, uma senhora, os dois reconheceram o Messias de Deus. Então, é um grande... Sim, pode perguntar, meu irmão. Não? Ah, Deus. Esse é, podia ter dito terceira e quarta. É, são horas. A primeira vigília da noite é das 6 às 9. A segunda vigília é das 9 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite até as 3. E a última vigília, a quarta vigília, é das 3 às 6, né? Não tem nada que ver, não tem sentido. Um dos erros, às vezes, é querer interpretar literal, não é? Jesus está usando, está contando uma parábola, uma história do servo vigilante. Não, isso aí nós não vamos nem pensar. Nem pensar, nós vamos entrar nisso. Quando vamos entrar nas teorias de arrebatamento, aí é outra coisa. Aí nós precisamos de trazer o Taylor aqui para ajudar toda a gente no estudo de escatologia. Mas uma coisa importante é o versículo 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E isso é certo. E por fim, eu quero comentar rapidamente com vocês dos versículos 49 a 53. Que tudo que era mais significativo nós passamos, a meu ver, não é? Agora, essas palavras finais aqui do texto são tremendas, né? Jesus diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Que fogo? Qual é o fogo? É o fogo? É o fogo do Espírito Santo mesmo. O fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Bem claro. Né? Ele disse, o João Batista disse sobre Jesus, não é? Eu batizo vocês com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele bem gostaria que já estivesse a arder, mas isso não é para aquele tempo, é para depois. De várias maneiras. E aí ele disse que ele tem um batismo que é de fogo para ele. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Muito forte isso. Jesus veio para acender uma fogueira. E ele estava esperando que acontecesse o mesmo. Quando, depois que ele deu uma ordem aos discípulos, para eles irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura, ele disse para eles: vocês não saem da cidade, não vão, vocês ainda não podem ir. Vocês têm que primeiro ser, tem que se cumprir o que disse João Batista a respeito de vocês. Vocês têm que ser batizados no Espírito Santo e com fogo. E logo em seguida Jesus fala uma coisa que parece paradoxal. Ele disse, num outro contexto, ele disse: eu vim para que tenham paz, para que tenham alegria, e a alegria de vocês seja completa. Se a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não a dou como a dá o mundo. E é isso que explica o que ele diz aqui no versículo 51. Supondo que vim para dar paz à terra. Aqui é o contrário. Mas está falando do outro tipo de coisa que acontece com aqueles que são deles, que buscam primeiro o reino. Não, vou lá, afirmo, antes divisão. E você sabe que é assim. E há mesmo divisão. Eu já tive jovem morando comigo na minha casa. Quando se converteu, foi expulso pelo seu pai. Foi expulso de casa. Foi morar conosco. Não tinha onde morar. Isso tinha acontecido muito. E aqui diz 5 divididos numa casa. Jesus está usando um número hipotético, né? Não quer dizer que sempre que tem 5, 3 ficam do lado e 2 do outro. Ele não está dizendo isso, né? Está ilustrando, né? Pai contra o filho. Isso é comum, isso. Mas também eu sei de um caso, né? De um moço que foi morar na minha casa. O pai colocou para a rua porque ele se converteu. Passaram-se 30 anos e o pai dele também se converteu. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus e nos previne até sobre isso. Jesus disse uma coisa aqui que me tocou muito ao ler esse texto. Né? Quanto eu me angustio. Parece o contrário do que ele disse, não andeis ansiosos, né? Mas a angústia dele não era por causa de coisa pessoal, é que ele queria ver o reino estabelecido. Essa era a paixão da sua vida. Há coisas que a gente não pode fazer hoje. Temos que esperar, com fé. Jesus teve que esperar. Nós também temos que esperar com fé. Eu não sei os sonhos que vocês têm, mas eu imagino, né? Os seus sonhos, eu imagino. Eu tenho os meus, vocês têm os de vocês. Né? Todos nós temos sonhos, expectativas. Que bom quando nós podemos esperar confiando no Senhor. A seu tempo, Ele tudo fará. Amém? Pai, nós queremos te agradecer que teu filho traz ao nosso coração todo esse conteúdo. Nem sabemos, Pai, como te dizer da nossa gratidão. queremos fazer, renovar o nosso compromisso contigo e colocar o teu reino acima de todas as coisas, Senhor. E quando colocamos o teu reino, quer dizer, colocamos a ti como o reduto maior, mais alto, mais profundo, mais largo, mais amplo de nossa confiança. És tu, Senhor. Confiamos em ti. Ajuda para que nosso coração não tema. Nós possamos olhar ao nosso derredor como tu recomendaste nesta palavra. Olhar as avezinhas, as florinhas. Ó Senhor, ajuda-nos a confiar e não temer. Rogamos, Senhor, que nos guardes e abençoes para isso. Abençoa os meus irmãos até que nos encontremos outra vez. Em nome de Jesus. Amém.